Faixa 28, capítulo 16, Espírito, alma, abre aspas, jamais o Espírito nasceu, o Espírito jamais deixará de ser, jamais houve tempo em que ele não existiu, começo e fim são sonhos, jamais nasceu, imortal e imutável permanece o Espírito para sempre, a morte jamais o tocou, ainda que morta possa parecer a sua casa, fecha aspas. Extraído do Bhagavad Gita, Bhagavad Gita. Existe uma grande diferença entre alma e espírito, embora para alguns possa parecer quase a mesma coisa. O poema acima traz muita luz para esta questão. O espírito sempre existiu e sempre existirá, incriado e imperecível. Abre aspas. Jamais houve tempo em que ele não existiu. Fecha aspas. Isto parece quase além da compreensão humana. Espírito é Deus Pai, o Criador, a Trindade, o Espírito Santo, o Grande Um. O Espírito de Deus é polaridade masculina, enquanto a alma criada por ele é polaridade feminina, seja ela no homem ou na mulher. A alma faz parte do eu real do indivíduo. Ela veio de Deus e para ele anseia voltar. Deus é espírito e a alma é um potencial vivo de Deus. Porém, o homem esquece essa realidade, entretido com o seu eu personalidade, o eu exterior. Na Grécia Antiga, abre aspas, persona, fecha aspas, era a máscara usada para representar no teatro. Daí vem a palavra personalidade. O homem tem muitas máscaras e necessita retirá-las uma a uma, como cascas de cebola, até descobrir quem ele realmente é. A alma foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ela desceu aos planos da matéria para realizar um glorioso destino cósmico. Enquanto o espírito é imortal e imutável, a alma, dotada com a chama trina da vida, a centelha divina, tem a possibilidade de se tornar imortal. Porém, seu livre-arbítrio permite a escolha. Ela pode escolher entre o bem e o mal, as trevas ou a luz. Ela é, portanto, uma divindade embrionária na escola da vida, testando e sendo testada, aprendendo a lidar com a energia que é dada por Deus. A alma é vivificada pelo espírito que a mantém, nutre e fortalece. Quando o espírito retira sua luz e energia, é a hora da chamada morte, que em verdade é apenas uma transição de um plano para outro. Ela passa então por um período entre encarnações, enquanto aguarda nova oportunidade para voltar ao plano físico e desabrochar sua potencialidade divina. Nesse período, ela ficará na mesma faixa vibratória que atingiu na Terra, ou seja, se ela convivia com o crime e a maldade, seu lugar será denso e pesado, com companheiros do mesmo nível. Por isso, é muito importante orar pelos que partiram, pois isso permite aos anjos tentar levá-los acima do plano astral. Se era uma boa alma, agia corretamente, amava a Deus e ao próximo, sua própria luz e desejo de Deus a impulsionarão a planos mais elevados. Jesus disse, abre aspas, na casa de meu pai há muitas moradas, fecha aspas. O astral é composto de 33 planos descendentes, cada um mais denso que o outro, e o céu tem 33 planos ascendentes que se superam em glória e beleza. Assim, vemos que o homem cria seu destino cósmico, definindo aqui na Terra seu próprio céu e seu próprio inferno. Ele colhe o que semeia. As almas que se dedicam enquanto estão encarnadas ao auto-aperfeiçoamento, quando fazem sua transição, podem ser preparadas nos templos dos mestres ascensos para que na próxima encarnação não cometam os mesmos erros. O desenvolvimento da alma não é atingido automaticamente. É necessário estudar a lei cósmica, praticar os mandamentos, orar e desenvolver devoção a Deus. Autopurificação é autoelevação. Somente o conhecimento revela a verdade. O karma criado no plano físico só pode ser resgatado no plano físico. A alma precisa do corpo físico para atingir sua ascensão e unificar-se a Deus. Por isso, deve manter-se em equilíbrio saudável, evitando ingerir substâncias tóxicas. A reunião da alma com o espírito é o casamento alquímico, o retorno ao lar, que leva a alma a atingir a condição de imortalidade. Esta é a grande e eterna conquista. A alma tem milhares e milhares de oportunidades. Isto, porém, não é infindável. A alma pode perder-se, ela pode autodestruir-se pelas suas ações. Abre aspas. E a alma que peca irá morrer. Fecha aspas. Abre parênteses. Ezequiel 18:2.4. Fecha parênteses. Esta citação bíblica refere-se à segunda morte. A segunda morte é verdadeiramente morte, quando a alma deixa de ser, pela sua própria escolha. Ser ou não ser? Ser ou não ser imortal? Ser ou não ser a manifestação de Deus? A alma pode optar por ser luz ou ser trevas. O espírito é imperecível, a alma pode perecer. Após a segunda morte, ela não existe mais em plano algum. Mark L. Propet disse, abre aspas, eu gosto de pensar que Deus é espírito como um grande oceano e que nós somos uma gota de água em um vasto mar de luz. Você sabe que todos os elementos do oceano podem ser encontrados em uma gota de água? Portanto, veja que você possui todas as brilhantes qualidades de Deus, do Criador. A alma tem o potencial real, o potencial realizável do espírito. Isto significa que você tem dentro de si a bela centelha do Filho de Deus, da consciência crística da realidade. Isto é você. Você é uma gota no infinito oceano de Deus. Isso não é uma coisa para se pensar muito. Fecha aspas. A alma é uma manifestação temporal do espírito e deve desenvolver-se até atingir a imortalidade, tornando-se assim um átomo permanente, reunificada ao seu Criador. Quando a alma começa a sentir o Espírito de Deus em si mesma, ela percebe que tem pouco desse Espírito e quer mais e mais. Estes são os pobres de Espírito, e deles é o reino do céu. Tanto quanto o materialista quer sempre mais e mais bens materiais, a alma tem fome e sede de luz. Ao atingir esta compreensão, ela deseja entregar a Deus seu livre arbítrio, alinhando-se à vontade divina. Esta é a resposta da alma ao chamado de retorno ao lar. Deus tem um sonho, que seus filhos voltem para casa. O espírito é a força e a energia de Deus que o indivíduo externaliza. Existem pessoas de espírito fraco e outras de espírito forte. Quando o indivíduo não é espiritualizado e está passando por situações difíceis e problemáticas, a energia ao seu redor fica pesada. Dizemos que sua frequência vibratória está baixa. Geralmente, nesses casos, a pessoa está fraca para orar. Mesmo compreendendo a necessidade da oração para elevar sua frequência vibratória, ela simplesmente não consegue. Sente sono, sente tontura ou nem mesmo começa sua oração. No entanto, se ela diariamente fizer 15 minutos de decretos, especialmente do raio azul e violeta, gradualmente irá sentir-se mais fortalecida. Os chakras, as células e a aura vão sendo purificados. O resultado é o aumento da capacidade de reter a luz e energia magnetizada. Liana é uma jovem culta e inteligente, trabalha, estuda, atende suas duas crianças e ainda tem tempo para a vida social. Quando a conheci, ela estava passando por uma situação dramática. Ensinei-a a decretar, porém, ela praticava um pouco ao meu lado, mas sozinha não conseguia. Quando insisti, dizendo que a chama violeta poderia mostrar a saída para seus problemas, ela me confessou. Abre aspas, eu quero decretar, começo, e alguns minutos depois adormeço, não é má vontade. Fecha aspas. Eu mal podia acreditar, conhecendo seu temperamento decidido, realizador, superativo. A partir daí, comecei a observar pessoas que precisam ser auxiliadas espiritualmente até conseguirem caminhar sozinhas na senda mística. Isto é, alguém deve orar por elas ou com elas até que se fortaleçam. Quando a pessoa tem um espírito forte, é porque ela tem uma forte presença de Deus em seu ser. A alma é chamada três vezes em uma vida, três oportunidades em que ela ouve claramente a voz de Deus por uma das vias da grande fraternidade branca, para entrar na senda iniciática que conduz à imortalidade. Se os chamados não são respondidos, a alma é deixada em respeito ao seu livre-arbítrio. Quando virá outra oportunidade? Talvez muitas vidas se passem sem que ela volte a saber da existência da grande fraternidade branca.